No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2016.
O Jornal da CUT de hoje destaca. Já está valendo. O salário mínimo é de R$ 880 e tem o maior poder de compra desde 1979.
Pesquisa encomendada pela CUT revela. Maioria rejeita mudanças nas regras da Previdência.
Planos de saúde terão de arcar com exames para doenças do Aedes aegypti.
Bancos, na contramão, continuam fechando postos de trabalho.
Confira também a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Terça-feira com tempo instável em grande parte do país. Só que agora teremos uma pequena mudança no padrão das chuvas. A região sul, que vinha sofrendo com fortes chuvas e temporais nas últimas semanas, deve ter uma trégua de chuvas nesta semana. Enquanto isso, é na região nordeste, que vai voltar a chover com um pouco mais de intensidade, principalmente sobre a faixa leste do estado da Bahia e também sobre todo o litoral da região nordestina, previsão de tempo instável e pancadas de chuva ao longo do dia. Na região sul, vai continuar chovendo, mas de maneira menos intensa. E a chuva deve atingir somente alguns municípios do oeste, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Mas de maneira geral, essa chuva deve ser irregular e mal distribuída, não deve vir com tanta intensidade. Sobre o sudeste do país, tempo firme em praticamente todos os estados. Somente no norte de Minas, Espírito Santo e também alguns municípios do norte do Rio de Janeiro é que teremos chuvas rápidas e isoladas no decorrer da terça-feira. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade ou em todo o país? Acesse tempoagora.com.br. Com a previsão do tempo, Thaís Barone, da Somar Meteorologia.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Muito bem, estamos começando o ano de 2016. Esta é a primeira edição do ano de 2016. Um feliz ano novo para todos, né? Mas no fim de 2015 foi divulgada uma pesquisa do Instituto Vox do Brasil, encomendada pela Central Única dos Trabalhadores, sobre eventuais mudanças na Previdência Social, mudanças nas regras que, segundo a mídia, serão propostas pelo governo. Essas propostas, segundo a pesquisa, são rejeitadas pela grande maioria da população brasileira de todas as faixas de renda, faixas etárias e níveis de escolaridade e de todas as regiões do Brasil.
A rejeição aos cortes nos programas sociais atingiu índices ainda maiores, especialmente na região Nordeste, onde 90,5% dos pesquisados são contra. Os índices contrários aos cortes são maiores nas mais baixas faixas de renda e escolaridade.
A pesquisa mostrou também que os trabalhadores estão atentos e apoiam as medidas que podem estimular a geração de emprego, como o aumento da oferta de crédito para fortalecer o mercado consumidor, programas para estimular as empresas a manter os empregos e para ajudar as pequenas e médias empresas.
A CUT decidiu testar nas ruas a agenda que propõe para o Brasil voltar a crescer, gerando mais emprego e renda, e constatou que a pauta da central está afinada com o que pensam e querem os trabalhadores.
A maioria absoluta da classe trabalhadora brasileira aprova as medidas para promover o desenvolvimento e rejeitam o ajuste fiscal e medidas de retirada de direitos conquistados. Essa é a primeira pesquisa de opinião feita por uma central sindical brasileira para saber o que os trabalhadores pensam sobre as medidas que estão sendo debatidas na área econômica do governo.
Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, lembra que antes só os empresários faziam pesquisa e agora isso acabou. Wagner afirma que o movimento sindical também precisa de um instrumento como esse, pesquisa de opinião, para saber se as propostas são aprovadas e também para definir estratégias de luta para defender os direitos da classe trabalhadora.
Sobre os resultados desta primeira pesquisa, Wagner avalia que a mais importante conclusão é que a maioria dos brasileiros aprova as propostas da CUT para o Brasil sair da crise, voltar a crescer, gerar emprego e melhorar a renda. Isso, diz ele, é um sinal de que a prioridade do governo deve ser a substituição imediata da atual política econômica, que só tem gerado recessão e desemprego, por uma que priorize os interesses da classe trabalhadora.
O Vox Brasil pesquisou entre os dias 11 e 14 de dezembro, 2 mil pessoas com mais de 16 anos nas áreas urbanas e rurais de 153 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. 88% dos pesquisados responderam que o governo não deveria dificultar as regras para aposentadorias. Apenas 9% concordam com a medida que está sendo analisada pela equipe econômica e 4% não souberam ou não responderam.
Quanto aos programas sociais, 75% dos trabalhadores entrevistados responderam que o governo não deve cortar recursos. Apenas 3% não souberam ou não responderam.
O aumento da oferta de crédito para fortalecer o mercado consumidor, uma das propostas da CUT pesquisadas pelo Vox Brasil, foi aprovado pela maioria dos trabalhadores. Para 65% dos entrevistados, a medida ajudaria o país. 14% acham que não, 12% acham que nem ajuda e nem prejudica.
A próxima edição, o Jornal da CUT vai mostrar mais dados da pesquisa que, aliás, está disponível no portal da entidade www.cut.org.br.
Conquista.
E o salário mínimo já vale, desde o dia 1º de janeiro, R$ 880. O novo valor representa um reajuste de 11,68% sobre o valor do ano passado, que era de R$ 788. O reajuste é baseado na variação de 0,1% do PIB em 2014 e a variação anual do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2015, que é calculado pelo IBGE. O valor, de acordo com os índices, seria de R$ 876. Segundo o estudo do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o aumento injetará na economia mais de R$ 57 bilhões, de reais, sendo que 30,7 bilhões correspondem ao incremento na arrecadação tributária sobre o consumo.
Com o valor do salário mínimo em R$ 880 e a cesta básica de janeiro estimada em R$ 412, o salário mínimo terá, de acordo com o DIEESE, um poder de compra equivalente a 2,14 cestas básicas. Na série histórica da relação entre as médias do salário mínimo anual e da cesta básica, o poder de compra do novo mínimo é o maior desde 1979. Em 2004, a CUT e as centrais sindicais lançaram a campanha pela valorização do salário mínimo. Foram realizadas 3 marchas conjuntas em Brasília para pressionar o Congresso e a Presidência da República. E, como resultado, o salário mínimo, já em maio de 2005, passou de R$ 260 para R$ 300. Foi o primeiro dos reajustes anuais pela política conquistada, uma sistemática que se mostrou eficiente na recuperação do valor do salário mínimo e é reconhecida como um dos fatores mais importantes para o aumento da renda da população mais pobre. Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, relembra o que mudou na época.
Pela primeira vez, o salário mínimo deixou de ser decretado pelos deputados federais numa negociata que era feita com o executivo, levando em consideração as emendas parlamentares que tinha esse direito, né? Em vez de ser uma negociata às escuras entre o executivo e o parlamento, foi uma negociação coletiva com as centrais sindicais e que chegou a esse processo de valorização. Coisa extraordinária. A briga nossa vai ser para manter e melhorar a política de valorização do salário mínimo. E os conservadores vão querer retirá-la. A valorização do salário mínimo eleva o salário de todo mundo. Não é só quem ganha salário mínimo, né? É uma questão em cadeia.
Ayrton dos Santos, coordenador de atendimento sindical do DIEESE, avalia que a proposta do movimento sindical na política de valorização foi acertada.
O movimento sindical teve até a prudência de fazer essa revalorização, essa recuperação do salário mínimo, num longo prazo. Ninguém pediu que o salário mínimo recuperasse o poder de compra de tempos atrás, de uma hora para outra. Nós estamos aí numa caminhada que a gente pretende que até 2023 todo o valor do salário mínimo seja recomposto. Então nós estamos dando tempo e nós achamos que isso é prudente, que a economia, que as empresas se organizem no sentido de que isso é uma política de recuperação a longo prazo, que no caso impacto de custo violento nas empresas.
A valorização do salário mínimo também promove a ampliação do mercado consumidor interno e, como consequência, fortalece a economia brasileira.
Saúde.
As operadoras de planos de saúde em todo o país já são obrigadas a oferecer cobertura para o teste rápido de dengue e a sorologia para a febre chikungunya. Os pacientes devem ter os resultados no próprio atendimento de emergência.
Incluindo os dois exames laboratoriais, no total, 21 procedimentos foram adicionados ao rol de cobertura dos planos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A entidade destacou que o diagnóstico do vírus Zika, recém-chegado ao Brasil e também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, pode ser presumido pela exclusão da dengue e da febre chikungunya e pelo acompanhamento dos sintomas clínicos da doença.
O rol de procedimentos da ANS consiste em uma lista de cobertura obrigatória por planos de saúde que é baseada em doenças classificadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. O índice é revisado a cada 2 anos com base em critérios técnicos para a inclusão de novos tratamentos.
As informações são da Agência Brasil.
Mundo do Trabalho.
Números dos bancos. De janeiro a novembro, os bancos cortaram 8.247 postos de trabalho em todo o país. É o que mostra uma pesquisa feita em parceria com o DIEESE e divulgada pela Contraficult, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Apenas no penúltimo mês do ano, em novembro, foram fechadas 1.928 vagas, o segundo pior resultado de 2015. Ao longo do ano, o setor contratou 28.745 funcionários, porém demitiu 36.992. Segundo a Contraficult, apesar de passarem longe da crise como o setor da economia que mais tem lucrado no Brasil, o sistema financeiro continua demitindo e nada justifica o comportamento das instituições financeiras, que acumularam 54,8 bilhões de reais de lucro no terceiro trimestre do ano. De acordo com um estudo feito com base no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, os chamados bancos múltiplos foram os principais responsáveis pelos cortes. Eliminaram 5.790 vagas. Bancos múltiplos são aqueles com carteira comercial. Exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, HSBC e Banco do Brasil. Já a Caixa Econômica Federal fechou 2.423 vagas. Além da alta rotatividade de mão de obra, o setor continua contratando pessoal com ganhos menores aos dos dispensados. Segundo a pesquisa, o salário médio de quem foi admitido é de R$ 3.534,00 contra R$ 6.263,00 dos demitidos. Assim, os trabalhadores que entraram nos bancos recebem valor médio 56,4% menor que a remuneração dos dispensados. A Contraf afirma ainda que, mesmo representando metade da categoria e tendo maior escolaridade, as mulheres são discriminadas na remuneração. Entre homens contratados pelos bancos, o salário médio era de R$ 3.889 entre janeiro e novembro de 2015, enquanto das mulheres ficou em R$ 3.141, ou seja, 80,8% menor que dos homens.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT termina aqui. Mais informações? Acompanhe o nosso portal cut.org.br. Acesse também redebrasilatual.com.br e tvt.org.br.
O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGOR Comunicação.
Rádio Online e Distribuição Agência Rádio Web.
Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.